jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Jovem Pan para mais uma Hora do Agronegócio. Vamos curtir aqui estas informações e entrevistas, e enquanto vamos preparando aqui o espírito para as notícias, vamos ouvindo uma música encantadora de Pena Branca e Chavantinho.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, as garças da meia porta e senta na beira da praia. Meu cuiteminho não gosta que o botão de rosa caia.
Então, a ministra Cátia Abreu, do PMDB, deve ou não continuar no governo? Ouvindo parte de lideranças do agro, elas acreditam que para o bem do agronegócio seria melhor que sim a ministra da Agricultura ficasse. Isso ela mesma já decidiu e tuitou, abre aspas, "o importante é que na tempestade estaremos juntos", fecha aspas. Admirável e forte mulher, tem uma bela história de superação e não posso deixar de ter respeito pela ministra Cátia Abreu. Concordo com as lideranças que entendem ser para o setor melhor que a ministra continue. Na verdade, todos temem loucuras e maluquices da pior espécie numa possível substituição da ministra por setores que trabalham com uma visão negativa do agronegócio, enquanto o desfecho do atual governo não for finalizado. A ministra Cátia estaria à frente da pasta até seu último suspiro, coisa da bravura da mulher que decidia fundar, junto com a nau capitã. E isso pode sim ter muita valia para o agro nacional. Por outro lado, na minha opinião, enterra definitivamente sua carreira política, o que pode ser também muito saudável para a própria ministra num retorno à CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Então, ministra Cátia, fique, não saia. E quem sabe a senhora já consiga até autorizar uma importação de milho sem PIS e COFINS, para aliviar este momento pontual, crítico, dos produtores de aves e suínos brasileiros. Quem sabe, se conseguir, será um gol, pois obter da atual crise do governo fazer algo sem impostos, coisa para valente e gigante mesmo. Boa sorte, ministra Cátia Abreu. Sustentabilidade com a ABAG, com Luiz Cornacchioni.
Bom dia, Tejon. Bom dia, ouvinte. Estamos aqui mais uma vez aí na nossa conversa, que é sempre um prazer para nós. Bom, Tejon, todo mundo na expectativa, esses últimos dias e provavelmente os próximos ainda, os olhos vão estar voltados a Brasília, né? Todo mundo olhando o que vai acontecer em Brasília também nos próximos dias. E é importante que aconteça alguma coisa, acho que o importante é tirar esse item da pauta, essa discussão toda hoje na Câmara sobre a questão aí do impeachment. O importante é tirar da pauta, certo? Lógico que o resultado disso é super importante, mas nós precisamos dar um jeito de tirar isso da pauta, e porque o Brasil precisa andar, né? Não podemos ficar paralisados do jeito que estamos, todos os olhos para isso, durante muito tempo, que quem sofre é a população, o país, e não faz o menor sentido. Então, a expectativa é que isso ande e a gente tire esse da pauta para o Brasil voltar a ser o que sempre foi, um país dinâmico, um país crescendo, é o que a gente espera. E o agronegócio mais ainda. O agronegócio, além de tudo, as dependências têm clima, essa coisa toda, mas também depende muito de como o país está andando, do dinamismo do país, dos investimentos, a coisa toda faz sentido. Nós precisamos voltar a plantar, precisamos voltar a colher rápido, precisamos voltar a investir. Por falar em investimentos, vamos ter aí nos próximos dias, agora no final de abril, uma feira importante, uma das feiras mais importantes de agronegócio no mundo, que é a AgriShow, que vai acontecer a partir do dia 25 em Ribeirão Preto, agora 25 de abril. E é uma feira onde se traz o estado da arte, de tecnologia, de inovação no agronegócio. Então é uma feira que a gente tem que ter. A gente está muito otimista com a feira, e tem que estar mesmo, a feira é super importante, e o investidor tem que estar, o produtor tem que estar tranquilo para fazer os investimentos, para poder fazer aquilo que no fim do dia faz toda a diferença para a questão aí da produtividade, da produção dele. Então, vamos torcer aí para que nos próximos dias a gente consiga fazer o país voltar a andar e voltar a produzir com os desdobramentos que teremos em Brasília, se Deus quiser, brevemente. Obrigado, ouvinte. Obrigado, você, Tejão, por essa oportunidade. Nos vemos aí na próxima semana. Obrigado.
Agora o assunto é agronegócio.
Aqui na Hora do Agronegócio, nós estamos conversando com o professor Luiz Gustavo Núcio, que é diretor da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Primeiramente, muito bom dia, professor. Obrigada por atender aqui a Hora do Agronegócio.
Bom dia, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar com todos.
A ESALQ agora está lançando uma ideia, digamos assim, que remete ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é um polo muito conhecido de tecnologia. E aí agora aqui no Brasil a gente vai ter o Vale do Piracicaba, que a ESALQ fica em Piracicaba, né, para quem não sabe. O que é esse Vale do Piracicaba? O que vocês estão lançando de ideias aí que remete ao Vale do Silício?
Bem, de fato o que está se procurando é utilizar um arranjo produtivo muito parecido com aquele que se fez na Califórnia, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e aqui então seria denominado de Vale do Piracicaba, né? E ele recebe inclusive uma sigla em inglês, que seria o AgTech Valley, semelhante ao Vale do Silício americano. No nosso caso, evidentemente, com essa roupagem para o agronegócio. Então seria um vale tecnológico focado na área de agronegócios. Essa proposta está sendo desenvolvida pela nossa incubadora tecnológica, a ESALQTEC, juntamente com alguns órgãos da municipalidade e outros segmentos do setor empresarial, que perceberam essa vocação de agronegócio que temos na região, um conjunto imenso de empresas alinhadas a esse propósito e que poderiam ganhar muito operando em conjunto, com um selo, uma certificação e uma identidade que remetesse a um conglomerado de competência tecnológica na área agrícola. Então, essa é a ideia que está por trás da criação desse cenário, que pretende, com isso, facilitar a chegada de recursos, trazer uma identidade personalizada, inclusive atraindo investimentos do exterior e mesmo do mercado interno.
Então, só para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, resumidamente, assim, a ESALQ, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é da Universidade de São Paulo, fica em Piracicaba, está junto com a sua incubadora, a ESALQTEC, né, lançando uma ideia, digamos assim, lançando um projeto do Vale do Piracicaba, que é uma alusão ao Vale do Silício nos Estados Unidos. E o Vale do Piracicaba tende a se tornar um polo de tecnologia na agricultura, né, como se fosse uma marca, um brand que vocês querem lançar da cidade e da ESALQ, correto?
Exato, mas essa ideia está sendo elaborada também em conjunto com a municipalidade, tem algumas secretarias envolvidas nisso, setor empresarial também, entendendo que com isso teríamos ganhos diversos, né? Nós teríamos uma valorização deste arranjo, que hoje está um pouco pulverizado e que poderia, colocado num conglomerado maior, poderia ganhar identidade, inclusive para sua valoração. Então, nós temos uma série de desdobramentos decorrentes disso. Nós temos desdobramentos do ponto de vista imobiliário, nós temos desdobramentos do ponto de vista do plano diretor de desenvolvimento do município, nós temos a capacidade de mostrar essa identidade fora do município, com isso atrair recursos financeiros e humanos para a cidade de Piracicaba, né? E isso é muito, muito grande em termos de elo de ligação do município em relação a todo o complexo onde está inserido no estado de São Paulo.
Muito obrigada, a gente conversou com o professor Luiz Gustavo Núcio, que é diretor da ESALQ. Espero que nós recebamos mais notícias do Vale do Piracicaba, notícias positivas e que vocês se superem cada dia mais, que a gente sabe que a ESALQ é realmente uma referência no agronegócio, né?
Eu que agradeço pela oportunidade, uma satisfação poder falar com os colegas da Jovem Pan. E brevemente nós vamos ter mais detalhes disso, dando uma ampla visibilidade para a mídia. mas dizer que essa ideia está nos deixando bastante animados. Nós estamos realmente gerando uma expectativa muito grande em relação a isso, que deve dar para Piracicaba um ganho adicional, valorizando as suas ações.
Muito sucesso. Obrigada, professor.
Obrigado, eu que agradeço.
Fechamos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e daqui a pouquinho vamos ouvir uma entrevista sensacional com Ingo Ploger, que é o presidente do Conselho Empresarial da América Latina.
Hoje aqui na Jovem Pan tem rivalidade, tem tradição, tem clássico. Palmeiras, Corinthians. O Verdão buscando a classificação e o Timão querendo se manter no topo da tabela. A melhor equipe esportiva do rádio brasileiro mostrando tudo isso para você. Em AM 620, FM 100,9, aplicativos e no site. A partir das 3 da tarde. Aqui também tem todas as informações de Santos e Capivariano, que entram em campo às 18h30. Domingo é dia de futebol. E futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Móveis e eletrodomésticos com a menor prestação e tudo no carnê. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Ator Fábio Assunção é flagrado embriagado ao volante no Rio de Janeiro. O fato aconteceu na madrugada do último sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Um motorista alertou agentes da Operação Lei Seca, que tinha visto a poucos metros dali um carro sendo dirigido em zigue-zague. Os agentes foram até o local e pararam o veículo. Descobriram que o carro estava sendo conduzido pelo ator Fábio Assunção. O ator se negou a fazer o teste do bafômetro na hora. Acabou sendo conduzido para a delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, e lá foi orientado a fazer o teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Por conta de toda esta confusão armada pelo ator, Fábio Assunção foi indiciado pelos crimes de desobediência e desacato.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Brasil agora exporta soja com selo Zika Free. Então, as empresas de fumigação que tratam os containers e os porões dos navios contra o desenvolvimento de pragas e fungos nos grãos, agora estão também faturando cerca de $40 por container e $800 por navio pela dedetização e a formalização de um selo que garante a desinfecção contra os derivados do mosquito da dengue. O selo Zika Free vai agora com a soja e o farelo de soja e milho do Brasil para a China, por uma exigência daquele país consumidor. A novidade, a partir da crise da Zika, está na oportunidade que uma crise sempre oferece: ganhar dinheiro dedetizando e assegurando uma soja e um milho livres da Zika. Somos o único país no mundo que vendemos a soja Zika Free. E os postos brasileiros, tão criticados, merecem aqui um elogio. Estão se virando para a coisa não zicar. Genial, não? E agora a moda vai pegar para tudo. Nos portos brasileiros, vamos nos transformar nos únicos produtos planetários com certificação Zika Free. E na soja e no grão, o que poderia ser um drama virou solução.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vamos agora abrir um espaço para a nossa jornalista Lene Junsec, da Rede Jovem Pan, lá de Santa Catarina.
E este ano, os produtores de Santa Catarina só devem colher metade do milho que o estado precisa para alimentar aves e suínos. A área plantada e a produtividade do grão caíram no estado catarinense e o desafio agora é manter as agroindústrias competitivas. O milho já perdia terreno para a soja. A saca do produto valia R$ 23,00, enquanto a de soja era pago até R$ 70,00. A diferença de valor, associada às previsões de instabilidade no tempo, fizeram a soja ganhar ainda mais espaço nas lavouras. Assim, os produtores catarinenses plantaram 610 mil hectares de soja e apenas 360 mil hectares de milho. São 50 mil hectares de milho a menos do que no ano passado. Além da área plantada ter diminuído, a produtividade por hectare também caiu. As agroindústrias catarinenses consomem por ano aproximadamente 6 milhões de toneladas de milho. Mas em 2016, os produtores de Santa Catarina vão colher só 3 milhões de toneladas. O que falta tem que buscar em outros estados. Com as exportações batendo recorde, não está fácil conseguir o grão. Além disso, o preço disparou, ultrapassando os R$ 40,00 a saca. Isso afeta a competitividade das agroindústrias catarinenses. Com o custo do transporte, a saca pode aumentar em até R$ 19,00. A alternativa proposta pelo governo do estado é trazer o milho do Mato Grosso e de Goiás, de trem até Lages, na Serra Catarinense. E só então o grão seguiria de caminhão para as agroindústrias. Uma reunião foi marcada para o dia 4 de abril entre representantes do governo do estado e da Rumo ALL, que é a companhia responsável pela ferrovia. O objetivo é definir algumas adequações em Lages para começar o transporte dos grãos. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan.
A safra de cana-de-açúcar 2015-2016 de Alagoas registrou queda de 20,14% de acordo com o Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado. Penalizadas por fatores climáticos e pela escassez de recursos e acesso ao crédito, foram processadas até a primeira quinzena de março 15,6 milhões de toneladas. No mesmo período do ciclo passado, a quantidade de cana ultrapassou as 19 milhões de toneladas. Enquanto isso, a produção no Centro-Sul deve alcançar recorde de 619 milhões de toneladas, segundo o empresário do setor sucro-coleiro, Maurílio Biagi.
É a primeira vez na história, né, desse país, como tem gente que fala, pela primeira vez na história desse país, né, nós não acabamos a safra. Esse ano nós tivemos diversas usinas que foram diretos, né, continuaram trabalhando direto. E agora, oficialmente, ela começa já com um recorde. Sobre o ano passado, nós batemos o recorde de produção.
O Centro-Sul, também impactado pelo El Niño, enxerga um déficit de produção de 7 a 8 milhões de toneladas. Mas, entre outros fatores que consistem em análise até o final do ciclo, no dia 30 de setembro, estão inclusos o câmbio no Brasil e a desaceleração na China.
Porteira aberta.
É com grande prazer que recebemos hoje aqui no A Hora do Agronegócio, Ingo Ploger. Além de diretor da MAG, ele é presidente do CEAL, que é um conselho de empresários da América Latina. E conversávamos agora há pouco e me chamou muito a atenção do potencial gigantesco que nós temos na América Latina e nós não usamos. E como o Brasil está carente de uma visão de esperança realista, como dizia o Suassuna, né? Ele dizia que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo e que ele se acreditava ser um realista esperançoso. Ingo, obrigado por estar aqui conosco. Fale um pouquinho sobre o CEAL e que coisa é esta da possibilidade maior das realidades que nos integrariam como um continente.
Obrigado, Tejon. É um prazer estar aqui com vocês. A América Latina é uma realidade que muitos de nós ainda desconhecem ou não pegam bem o potencial que temos. É um continente que hoje tem um PIB de 9 trilhões de dólares, que é metade dos Estados Unidos, é metade da China, é metade da União Europeia.
Belo número que a gente não soma, 9 trilhões de dólares o PIB da América Latina.
É a metade dos outros grandes. E uma grande parte disto está voltado ao agronegócio.
Uhum.
E na região sul, que tem o benefício tropical, sol, água, solo e gente, nós temos hoje o privilégio de pautarmos, de sermos protagonistas de uma pauta de soluções para o futuro.
Algumas delas.
Por exemplo, lá na frente, nós vamos ter talvez 10 bilhões de pessoas e vai haver escassez de alimento,
sim,
vai haver escassez de energia, uhum, vai haver escassez de água. E nós somos um continente que, além de abastecer a nossa população, podemos abastecer os outros com alimentos de qualidade, sustentável e com uma abertura muito grande.
Sim.
O que é que nós precisamos fazer por nós mesmos e pelos outros?
Sim.
É buscarmos a integração dos interesses que nós temos no agronegócio, por exemplo. Então, a soja da Argentina não é diferente da soja brasileira, paraguaia ou uruguaia.
Uhum.
A celulose do Chile não é diferente, uhum, da nossa e dos outros.
Uhum.
A proteína animal é igual, inclusive pegando a América Central, América do Norte. Então, se nós temos essa pauta comum, o que nos divide?
O que nos divide, Ingo?
Por exemplo, aspectos legais, aspectos, uhum, fitossanitários,
sim,
aspectos,
sim,
de regulamentação relativos à saúde, uhum, ou à segurança ambiental.
Normas diferentes entre os vários países, é isto?
Normas diferentes, entendimentos diferentes de como proteger sua população ou não. Porém, cada um de nós opera e trabalha o mesmo assunto da mesma maneira e sob as mesmas condições.
Isto também cria, imagino, uma burocracia imensa.
Imensa e uma série de desentendimentos. Desnecessários.
Uhum.
E aí você vê a nossa surpresa. A Organização dos Estados Americanos fez um convite a todos os ministros, e aí inclui, inclusive, não só da América Latina, mas também dos Estados Unidos e Canadá, os ministros da Agricultura, no final de outubro do ano passado,
uhum,
no México.
Houve este encontro, encontro ocorreu com todos os ministros do continente americano?
Exatamente. Para o quê? Discutir uma convergência dos assuntos fitossanitários.
Uhum.
E negociaram um documento, uhum, no qual se comprometeram a fazer um esforço de conjugação e de harmonização dessas normas e desses procedimentos.
Uhum.
Então, nós, no Brasil, temos uma enorme chance agora, em cima disso, de conversarmos com os grandes protagonistas, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile, para ver, talvez, em algumas áreas onde nós somos protagonistas, o açúcar, o etanol, a soja, a parte alimentícia, de sentar e dizer o que é que nós podemos fazer conjugadamente, quais são os elementos absolutamente imprescindíveis na área fitossanitária, onde temos os mesmos parâmetros.
Muito interessante o que você nos traz aqui. Primeiro, essa visão da América Latina que nos falta. Temos aqui um patrimônio gigantesco, uma latinidade, né? Um jeito de ser. Isso nós não trabalhamos e é uma oportunidade gigante para todo mundo. E o segundo ponto é esse documento de entendimento dos ministros do continente, revelando isto, serviria provavelmente para tudo. Um olhar atento sobre normas, sobre documentos, sobre entendimento de normativas, pode provocar uma melhoria na produtividade em tudo, sem que você gaste um centavo, às vezes, em ter que construir um edifício novo ou ter que criar um novo emprego. Ou seja, simplesmente o olhar das normativas, das burocracias e dos desentendimentos de comunicação, né, fundamentalmente.
Comunicação fundamental.
Ingo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Jovem Pan. Desejo a você sucesso como presidente internacional do CEAL, que é esse Conselho de Empresários da América Latina, mas já provavelmente do continente americano, né? Por que não? E, de fato, temos muita oportunidade. E não deixa de ser uma notícia, uma informação importante num momento de necessidade de não é mais a pátria educadora, eu diria pátria esperançosa. Deveria ser o novo lema brasileiro, pátria esperançosa com realidade. Ingo, muito obrigado. Por
estar muito obrigado, Tejão. Muito obrigado aos ouvintes.
E aqui realizamos mais uma hora do agronegócio. Muito obrigado pela sua audiência. Você é a razão de ser da nossa presença aqui na Jovem Pan. Vamos ouvindo aqui ao fundo Pena Branca e Chavantinho com esta canção encantadora e agradecendo a espetacular e maravilhosa Mariana Grilli, que fez aniversário nesta semana, e a sonoplastia sensacional de Reginaldo Lopes.
Cheguei lá, beira do porto onde as ondas. As garças da meia porta e senta na beira da praia. E o cuiteninho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vi da minha terra despedida, parentela.